Olá, irmãos, vamos dar seguimento e hoje a gente vai falar sobre a doença espiritual da filargíria, que é a avareza propriamente dita, que a gente pode atribuir com a vontade de possuir as coisas. Então, vamos perceber que é o relacionamento com as coisas, né? Um má relacionamento com elas. A gente pode pegar desses três que a gente viu até agora, né? A luxúria, a avareza que nós temos e a gula, elas possuem uma relação em si. Todas estão pautadas no desejo, né? No apetite concupiscível, pela facilidade do acesso. Mas diferente das outras duas, a avareza, ela não tem base no corpo, no composto corpo e alma. Por quê? A luxúria atribuída ao sexo e a comida atribuída à gula, a gente tem como base o corpo, composto corpo e alma. O corpo, ele não tem a necessidade nenhuma de acumular, de possuir, não tem. Os animais não têm esse desejo de possuir. A alma nossa é que tem. Então ela é uma realidade ligada à alma, ligada à nossa vontade. Por isso se torna uma doença espiritual, porque ela está ligada totalmente à alma, e não o composto alma-corpo, né? Então a gente vai classificar ela como uma má inclinação da nossa vontade. Assim, diante do nosso ato de liberdade, que a gente escolhe por vontade própria acumular, possuir, né? Ela difere do impulso. O impulso sexual, o impulso pela comida, a necessidade dessas duas, né? Por isso que está dentro da alma, né? Baseado em São Gregório Magno, São Filipe, São Tomás de Aquino, ele coloca que o vício é um vício espiritual por deleite de ser dono das riquezas. Dono das riquezas, né, de possuir elas. Se a gente for pegar inúmeras parábolas de Jesus dentro do Evangelho, citam isso. Por exemplo, a parábola do avarento de São Lucas, né, em que ele chama de tolo o avarento. Jesus chama de tolo, né? Então, o que é que a gente pega por aí? Que esse desejo de possuir, né? E precisamos entender que os bens, eles devem ser o meio que nós temos para viver e não a finalidade da nossa vida, né? É tolo aquele que guarda o dinheiro por si só, porque o dinheiro serve apenas para que você possa comprar as coisas. O dinheiro por si só, ele não tem serventia nenhuma. Vamos atrelar aqui Tolkien, na literatura de Tolkien, em Senhor dos Anéis, ele traz a figura do Gollum. Quem já assistiu ou quem não assistiu ainda, pode. Também tem um curso muito legal de Padre Paulo Ricardo, que é sobre o Senhor dos Anéis, e Tolkien e a Mortalidade. São dois cursos, eu também já fiz, muito massa, em que ele pega o Senhor dos Anéis e ele vê a descrição do pecado da avareza em Gollum, né? Gollum encontra o anel e ele fica possuído pelaquele bem, né? E ele chama de meu precioso, né? E ele era um hobbit normal, mas ele começa a definhar, ele começa a se degradar. E ele começa a diminuir de tamanho, a ficar com a pele envelhecida, porque a avareza nos traz isso. Que se a gente for lembrar na nossa fantasia de mente, o que é um cara avarento, né? A gente tem em mente do quê? De um velho ranziza, com mãos fechadas. A gente tem essa prefiguração. E era aquilo que era possível ver no Gollum, em que ele estava possuído pelo desejo de ter o anel, né? Então, vamos entender que é alimentar-se por um desejo, por algo que é desnecessário. Quantas vezes a gente fica com vontade de adquirir algo, de comprar algo, e se a gente fizer a prática dos 3 dias lá, né, de esperar, ter calma, no terceiro dia a gente vai entender que nem precisava daquilo que a gente estava comprando, né, ou queria comprar. Só que a gente acaba colocando nas coisas como objetos de felicidade. Ah, serei feliz quando eu tiver isso. E aí a gente adquire aquilo e percebe que a felicidade só foi no adquirir, não estar presente por inteiro na sua essência felicidade, e você quer adquirir outra coisa e por aí vai, né? A gente acaba colocando, endeusando as coisas, né? Os bens materiais. São Paulo, ele coloca que acaba sendo pela idolatria de servir a Deus e ao dinheiro. A gente fica dessa forma, não tem como a gente servir esses dois senhores, né? A gente já vê isso ensinado desde a nossa infância, né? São Paulo também, na carta a Timóteo, ele descreve com o amor ao dinheiro está dentro de um mal de todos os males. Então, todos os males existentes estão nesse amor ao dinheiro. Se a gente for fazer uma interpretação mais profunda da realidade da nossa sociedade, a gente vai ver o quanto o dinheiro acaba se tornando um mal por tudo, né? Porque por trás acaba se tornando a briga pelo dinheiro em si, né? São Máximo Confessor, ele traz algo extraordinário, né? Ele começa a descrever o pecado da avareza, porque ele acaba estando dentro da gente e aí se tornando uma doença espiritual, porque ela acaba se disfarçando. Se você for conversar com alguém, ela nunca vai dizer que é avarenta, mas disfarçadamente ela acaba tendo. Primeiro, sente o prazer em adquirir as coisas, né? Tem a vontade, esse desejo concupiscível, esse apetite concupiscível em a possuir. E aí tem o desejo para isso, né? Outra, tem a vanglória. Aí eu consegui adquirir, né? E aquilo gera um status, a vaidade, né? Cara que troca de carro e desfila com carro e por aí vai, né? Acaba sendo disfarçada essa avareza. E outra, a principal de todas, a falta de fé também é disfarçada através da avareza. Porque a gente coloca as nossas seguranças naquilo que a gente tem, nos nossos patrimônios, e não em Deus, que é que nos concede tudo. A gente coloca em nós mesmos. Então, a gente consegue descrever aí o pecado da avareza dessa forma. Agora a gente precisa perceber como é que a gente consegue fazer a terapia da filargia, né? Dessa doença espiritual, porque ela tem uma total índole espiritual. Primeiro, a gente vai entender que aquele que tem a avareza, ele acaba tendo uma tristeza profunda em dar as coisas. Ele é apegado àquelas situações acumulativas e não consegue dar, né? Mas entendemos também que aquele que não tem, ele facilmente se afasta da avareza, mas quando possui a doença, ele é preso verdadeiramente. Então, muitas pessoas não têm a mão aberta, doam, mas aquele que tem é realmente doente, verdadeiramente preso a isso, né? Porque a gente acaba não crendo em que Deus há de cuidar de nós e acabamos nos desesperando nas promessas dele. Isso aí eu recordo muito desse tempo da pandemia, o quanto a gente tirou as nossas certezas, os nossos planos, e o quanto a gente ficou inseguro nos primeiros momentos, confusos, e não que até hoje a gente tenha curado disso, mas aprender a confiar somente em Deus, né? E a gente ficava dessa forma, porque o avarento acaba confiando mais em suas riquezas, em suas forças, do que em próprio Deus. A gente atribui nas nossas seguranças, né? E enfim, fica com a falta de fé na providência divina, que acaba sendo a principal arma do inimigo para conosco, né? A gente esquece Deus e se coloca sempre nisso. E acaba que dentro dessa doença espiritual, a gente acaba ficando com uma preocupação constante com o dia da manhã. É aquele que fica o tempo todo, meu Deus, e amanhã o que é que vai ser? Como é que vai ser? O aumento da gasolina e por aí vai. A gente fica tomado disso, né? A gente tá o tempo todo dessa forma, preocupado com amanhã e esquecendo de viver, que é a dádiva do dia, né? Entregar a Deus o amanhã. Para curar essa avareza dentro de nós, a gente tem que fazer várias reflexões, né? Uma das principais seria justamente uma reflexão para com a morte. Entender que tudo aquilo que a gente adquire, a gente não leva nada, mas tudo aquilo que a gente se inspira a fazer, as nossas virtudes, a gente leva para o céu. Nada que a gente adquirir aqui, a gente leva para o céu. Então, a reflexão diária da morte faz com que a gente perca a avareza dentro de nós. Primeiro, buscar as coisas, buscar primeiro o reino dos céus. Está lá em Mateus, né? Mateus 6, 25. Buscar primeiro as coisas de Deus e tudo mais será acrescentado, né? Buscar a Deus primeiramente e não aos bens materiais, né? Confiar em Deus em si. E isso é um ato de fé. Você precisa pedir a fé. A fé é algo divino. A gente não tem como construir fé em nós. A gente precisa pedir a Deus essa fé. E é pedindo que a gente confie nele. Meu Deus, eu preciso de fé para que eu possa vencer os meus medos e atribuo as minhas seguranças ao Senhor e não minhas próprias forças. Em prática, em si, Filipe Arquino diz que sempre que o combate, a gente viu isso no ponto heróico de ontem, né? O expelir um vício é uma virtude praticada, né? Então, Tomás Aquino, ele coloca que a virtude da liberalidade é o principal combate à filargia, à avareza. Por quê? É dar ao outro o que é meu. É diferente da virtude da justiça. A virtude da justiça, a gente dá aquilo que é o do outro, né? Dá aquilo que é dele em si, né? O cara, quando retira aquilo que é dele, está praticando um ato corrupto que difere da virtude da justiça. Já contra a avareza, que é de acumular, a prática da virtude é da liberalidade, que é o que dá ao outro aquilo que é seu, e não aquilo que é dele, mas aquilo que é seu por direito e você dá a ele. A prática em si é a prática da esmola, né? E entender que os bens que nós temos, eles só se tornam bens em nossa vida quando ele é colocado à disposição do comum. Todos da sua casa, de todos da sua família, né? Enquanto o bem é só meu, ele acaba deixando de ser bem e se transformando mal. Outra, né? A gente pode pegar lá em Atos 20, 35, ele coloca que nós precisamos ter a alegria em doar, em dar em si. E principalmente a sobriedade nos nossos desejos, né? Ser sóbrio no que tange aos nossos desejos, né? Desejar menos cada vez mais acaba se tornando uma pobreza dessa forma, né? A pobreza espiritual. João Crisóstomo, para finalizar, ele traz duas frases que faz a gente refletir bastante, né? Primeira, né? Não é rico aquele que tem, quem está circundado de muitas coisas, mas quem não tem necessidade de muitas coisas. Não é rico quem está circundado de muitas coisas, mas quem não tem necessidade de muitas coisas, né? Não é pobre quem não tem nada, mas quem deseja muitas coisas. João Crisóstomo, ele nos coloca aquela a riqueza em si de não ter, né? Mas de entregar a Deus. Como é necessário a gente refletir sobre a avareza? O quanto eu fazendo essas aulas sobre avareza, eu percebi que eu também desfaço das minhas seguranças, da minha força enquanto homem, com a característica de provedor, eu acabo, né, eu preciso fazer o tal, e a gente esquece de entregar tudo a Deus, né? Mas que bom que está podendo vivenciar isso, tentar modificar em mim e partilhando com vocês para que vocês também possam atingir aquilo que o Senhor nos pede. Amém. Até a próxima. Valeu, pessoal.